Panorama Agrícola para 30 de setembro de 2025, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Terça-feira de lua crescente, 30 de setembro, no ar o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é: o amanhecer é um convite para recomeçar. Aceite esse convite. Ouça no programa de hoje: turismo rural no extremo oeste e museu entomológico em Caçador. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo EpagriMob da Epagri, nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa.
Confira a entrevista de hoje.
Conheça um pouco do Museu Entomológico da Epagri em Caçador. Entomologia é a ciência que estuda os insetos e a relação deles com o homem e com a natureza. E quem fala sobre o museu é a pesquisadora Janaína Pereira dos Santos. Ela explica o que são artrópodes e diz qual a diferença entre insetos e aranhas.
O nosso museu entomológico contempla um acervo de aproximadamente 12 mil exemplares de artrópodes da fauna brasileira. E nós temos um projeto desde 2009 que se chama Conhecendo e Aprendendo sobre Biodiversidade Epagri de Portas Abertas, onde nós recebemos a comunidade em geral, mas o nosso público-alvo são as crianças a partir de 4 anos. E nós ensinamos essas crianças, damos informações aos nossos visitantes sobre a importância dos artrópodes que são pragas, dos artrópodes que são importantes na natureza, os que transmitem doenças e os que são benéficos para o homem e para a natureza.
Um exemplo, então, de artrópode benéfico para o homem e para a natureza.
Acho que o mais conhecido são as joaninhas, que são bastante benéficas, que são pequenos besourinhos que se alimentam de espécies pragas, como pulgões, cochonilhas, moscas brancas, e que acho que é um inseto que é bastante conhecido e que acho que a maioria das pessoas sabem que é um inseto benéfico.
Aranhas são artrópodes?
Aranhas são artrópodes, mas não são insetos. Os insetos, as principais diferenças, no caso dos insetos, eles têm 6 pernas e possuem antenas também, e as aranhas, elas possuem 8 pernas, e o corpo, ele não tem as 3 partes bem definidas como nos insetos. O corpo das aranhas é cefalotórax e abdômen. Mas uma das principais características que eu considero bem importante, que a maioria dos insetos tem asas, e as aranhas, graças a Deus, não tem asas, né?
Bem, na exposição que vocês fazem, que o museu... O museu tem uma parte itinerante, digamos assim, né? Vai para algumas feiras e... As aranhas, ali tem aranhas, como é que o público em geral identifica aranha venenosa e de não venenosa?
Então, um dos nossos objetivos com esse nosso projeto é de informar aos nossos visitantes quais são os animais que são peçonhentos e para até a gente preservar esses animais da natureza, porque muitas vezes a gente vê uma aranha, por exemplo, e já sai matando elas, né? Então, a partir do momento que a gente consegue diferenciar quais são as que não têm veneno, né, a gente pode preservar esses animais da natureza. Na realidade, a gente pode estar, mesmo que elas tenham veneno, a gente pode estar preservando elas de uma forma diferenciada, não matando elas, pegando elas com uma luva, colocando num potinho de vidro e liberando elas na natureza. Então, há várias formas que a gente pode preservar, porque mesmo eles tendo veneno, elas têm um papel muito importante na natureza. Elas se alimentam de outros animais, de insetos. Então, elas fazem essa ciclagem, né, da cadeia alimentar.
E quais são as aranhas mais venenosas que devemos evitar?
As aranhas mais venenosas, a que a gente mais conhece é a aranha marrom, que é aquela que está presente nas nossas casas, principalmente atrás de móveis que a gente demora bastante tempo para limpar, atrás de guarda-roupa, de sofá, de geladeira. Então, por isso, nessa época do inverno, a gente sempre recomenda para as pessoas que vão colocar um casaco, uma bota, bater a bota e o casaco, porque as aranhas, com exceção da aranha armadeira, todas elas, no geral, elas não são agressivas. Elas só vão picar se elas se sentirem ameaçadas e prensadas. Então, por exemplo, se eu colocar uma roupa e uma bota e tiver uma aranha, ela vai picar. Então, por isso que é importante, principalmente nessa época do inverno, onde a gente demora muito tempo para usar uma roupa, vai usar só no inverno seguinte. Então, bater as botas, bater os casacos, né? Para a gente evitar que seja picado por uma aranha.
Correto. E as pesquisas da Janaína, no momento, quais são?
As nossas pesquisas têm foco na cultura da macieira e também na cultura do morangueiro. E nós trabalhamos principalmente com as principais pragas da cultura, a mosca das frutas, o pulgão lanígero, ácaros. E no morango, daí são também moscas das frutas, só que é diferente da maçã, né? Trips. Geralmente são esses os principais insetos que nós estamos estudando.
Alguma novidade, alguma orientação ao produtor nesse momento?
Então, nós sempre estamos buscando, né, alternativas mais eficazes e de menor custo para oferecer para os agricultores, né, a partir dos nossos estudos que nós desenvolvemos na estação experimental. E a gente sempre está fornecendo cursos, palestras e orientações diretamente a esses produtores a partir das nossas pesquisas. Então, finalizando uma pesquisa, a gente já faz essa difusão dos nossos resultados para os nossos produtores catarinenses.
Fique ligado no Panorama Regional.
As gerências regionais de Pagre, em Palmitos e São Miguel do Oeste, realizaram o primeiro seminário de turismo rural do extremo oeste de Santa Catarina. O coordenador do evento e extensionista de Pagre, Douglas Gato, nos conta mais sobre os objetivos do seminário.
O objetivo do seminário aqui é desenvolver o turismo rural, uma outra forma do produtor rural ter renda dentro da propriedade, quem sabe conciliando com as atividades de produção ou também exclusivamente com o turismo rural, como sendo mais uma oportunidade de renda, né? E quem sabe o pessoal venha conhecer a nossa região, as riquezas do nosso pessoal e do povo trabalhador que temos. O evento foi baseado com o foco de empreendimentos relacionados ao turismo rural e os diversos atores, né? A Associação de Municípios e também as instâncias de governanças regionais que atuam no turismo na região. Então, hoje o nosso papel é articular com esse pessoal junto aos empreendimentos. Então, o nosso público que está aqui, hoje a gente desenvolveu uma atividade com em torno de 150 pessoas, né? São empreendimentos que já existem dentro do turismo, a forma de ganhar renda, sobrevive dela ou tem como parte da renda o turismo rural. A gente tentou atacar duas frentes, né? Uma parte da capacitação técnica, né, de como gerir o turismo rural na região, também a parte de regularização para estar ativo na atividade turística é muito importante, e com os cases a gente tem a ideia de propor novas ideias e motivar o pessoal que existe gente ganhando dinheiro com turismo, ele é interessante, é rentável e é sustentável em nossa região.
Quais as principais características do extremo oeste catarinense e o que os turistas encontram quando visitam a região?
Aqui no extremo oeste a gente é conhecido muito pela capacidade produtiva, né? E a força de trabalho mais braçal, né, e desenvolver várias cadeias produtivas no estado. A gente tem bastante a questão da culinária, né, que é muito importante, tem bastante a questão de turismo de experiências, né, que alguns empreendimentos que vêm da experiência de como é viver no campo, né, questão de experimentar a cultura, os afazeres, as tarefas diárias, né, e tem a questão de aventura também, alguns locais que a gente pode desenvolver, trabalhar eles, né, que são locais com uma paisagem natural que são ricas e muito belas, né, para algum turista que quer uma alternativa diferente do turismo de massa, né, que é no meio rural a gente tem, se não me engano, uns locais muito bonitos para serem explorados.
Qual é o papel da EPAGRE no desenvolvimento do turismo rural?
A EPAGRE, às vezes, em muitos casos, a gente é como um papel de articulador, um elo entre o município e outros órgãos que trabalham com o turismo. Então, dentro do município, tem a técnica da EPAGRE, mas tem as instâncias de governança regionais, que também trabalham o turismo no território, né? Tem o papel do governo federal também. Então, a EPAGRE é um ator dentro do circuito do turismo rural. O papel do extensionista no município é ter um vínculo próximo na propriedade, com a visita, o atendimento personalizado, em alguns casos até o crédito. Então, o PAG tem esse papel mais personalizado e atendimento in loco na propriedade. E a nossa capilaridade a nível de estado nos coloca uma posição favorável para desenvolver o empreendimento localmente.
Este foi o extensionista rural da Regional de Palmitos, Douglas Gatto. Helena Moraes para o Panorama Agrícola.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.